Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Alan Machado Dutra, médico há mais de 25 anos, e hoje eu quero falar sobre um assunto que me preocupa muito, sobre uma das vitaminas mais importantes para o funcionamento do organismo. Eu tenho visto muitas pessoas no meu consultório com níveis baixos de vitamina B12, e muitos pacientes até passaram por outros profissionais que ignoraram esses baixos níveis nos exames, justamente por estarem dentro da referência do laboratório. Mesmo que os exames mostrem uma faixa considerada normal, se estiver no limite inferior desta normalidade, você pode ter problemas neurológicos, depressão, perda de memória e até sintomas que podem ser confundidos com demência, mas que na verdade são causados por baixos níveis dessa vitamina tão importante. Vamos entender melhor. Quando você olha o seu exame de B12, existe uma faixa de referência de resultado que normalmente vai de 200 a 900 picogramas por ml. É uma variação bem grande, não é? Mas atenção, um nível de B12 de 200 ou mesmo 300 picogramas por ml já é uma deficiência importante, já é preocupante, pessoal. Isso porque mesmo que esteja dentro dessa referência, existe algo bem complicado. Essa referência geralmente é baseada em estatísticas de pessoas que fizeram esse exame. O problema é que muitas dessas pessoas podem estar doentes, pois existe uma epidemia de B12 baixa. Então, não queremos nos basear nessas estatísticas, porque elas incluem muitas pessoas com saúde comprometida. Queremos um resultado de exame que reflita a saúde ideal e otimizada. Então, manter a B12 numa faixa de 200 ou 300 no exame de sangue não é nada bom, especialmente para sua saúde cerebral. E o que seria um valor considerado bom de B12 no exame? Eu diria que uma faixa ideal está no mínimo acima de 500 picogramas por ml. Estudos sugerem que valores realmente seguros devem estar acima de 500 para a maioria das pessoas. Na prática, às vezes só conseguimos ajustar bem esses níveis de B12 e ver melhorias significativas na saúde quando os níveis estão ainda mais altos, acima de 600 ou até 800. Isso é algo muito individual e que o profissional de saúde deve avaliar com cuidado. Com esses níveis muito baixos de vitamina B12, você pode ter vários sintomas. Esses sintomas estão associados à fadiga, falta de energia, falta de ar, perda de paladar e olfato, formigamento nas extremidades, como nas mãos e pés, e até uma língua vermelha inchada. Podem todos ser sinais de deficiência. Além disso, feridas na boca, visão embaçada ou dupla, tonturas são sintomas comuns. A deficiência de B12 também está associada a muitos outros sintomas, inclusive neurológicos e psicológicos. Por exemplo, a relação entre a deficiência de B12 e enxaqueca é bem documentada, e mesmo depressão e perda de memória. A ansiedade também pode ser agravada pela falta dessa vitamina. Além disso, a deficiência de B12 pode imitar sintomas de doenças neurológicas graves. Pode se parecer com esclerose múltipla, doença de Alzheimer e até autismo. A falta de B12 aumenta a inflamação no corpo, o estresse oxidativo, e com isso ela aumenta os níveis de um aminoácido chamado homocisteína. Não sei se vocês já fizeram esse exame homocisteína, mas é um exame muito importante que eu sempre peço para os meus pacientes. Quando esse marcador homocisteína está elevado no sangue, está associado a riscos aumentados de doenças cardiovasculares e também a diminuição da resposta de defesa, a resposta imunológica. As vitaminas B6, B9 e B12 ajudam a decompor a homocisteína, reduzindo seus níveis e minimizando o risco de doenças cardíacas. Muitas vezes, para manter esses níveis de homocisteína, que são os ideais, por volta de 6 a 8 no exame, o paciente pode precisar de níveis mais altos de B12 em conjunto com níveis bons de B9 ou folato. Isso porque a B12 ajuda na metabolização do folato. Também ajuda na digestão e metabolização de gorduras e carboidratos, na absorção de ferro, na saúde reprodutiva e na circulação sanguínea adequada. A vitamina B12 é encontrada basicamente em alimentos de origem animal, como é o caso de carne bovina, fígado, cordeiro, frango, peixes, ovos e laticínios. Então você pode estar pensando, por que estou com B12 baixa? Claro que uma das razões é a falta do consumo desses alimentos, mas não é o único problema. E talvez nem seja o maior, porque isso pode acontecer em pessoas vegetarianas que têm um consumo reduzido. Mas existem muitas pessoas que consomem esses alimentos com frequência e mesmo assim têm níveis baixos de B12. Qual que é o mistério? As causas além da dieta podem ser desde dificuldade de absorção, porque a vitamina B12 precisa ser separada da proteína para ser absorvida. Para essa separação acontecer, é muito importante que a gente tenha uma acidez adequada no estômago, que é um pH ácido. Muitas pessoas simplesmente não têm esse ácido estomacal suficiente para fazer essa separação da B12 da proteína. Isso é uma condição conhecida como hipocloridria. Então, baixo nível de ácido no estômago é uma das causas. Pessoas que consomem álcool de forma regular ou em excesso também estão em risco, já que o álcool afeta o fígado, onde a B12 é armazenada. Além disso, doenças autoimunes, como a doença de Crohn, a doença celíaca, podem interferir na absorção de B12. Atenção aos consumidores excessivos de café, aqueles que bebem mais de 4 ou 5 xícaras por dia. Vocês também podem ter níveis baixos de B12. Pacientes que fizeram cirurgia de redução de estômago, pessoas que estão com infecção por H. pylori ou SIBO, alguns tipos de gastrite, como a gastrite atrófica, pessoas que tomam muitos antiácidos, estão todos em risco de deficiência. Medicamentos como a metformina, usado para controlar o açúcar do sangue, inibidores de bomba de próton, os famosos prazóis, como é o caso do omeprazol, podem interferir significativamente na absorção de B12. O uso prolongado desses prazóis pode aumentar o risco de deficiência de B12 em até 65%. Agora, vamos focar na suplementação. A vitamina B12 pode ser suplementada de várias formas diferentes, via intramuscular, ou seja, injeção no músculo, intravenosa dentro da veia, oral ou sublingual. A escolha da via de suplementação vai depender das suas necessidades individuais e da orientação do seu profissional de saúde. Por exemplo, a suplementação intramuscular ou intravenosa pode ser utilizada para garantir uma absorção mais rápida e eficaz, especialmente em pessoas que têm deficiência severa ou em situações onde a absorção oral está bem comprometida. Eu, especialmente, prefiro as formas sublingual ou intramuscular e intravenosa. Você já deve ter ouvido falar principalmente sobre a cianocobalamina, que é a forma mais comum, a forma sintética da B12, e também da metilcobalamina, que é a forma ativa natural da B12. Talvez não tenha ouvido falar sobre a hidroxicobalamina e a adenosilcobalamina, que também são formas naturais. Bem, pessoal, a adenosilcobalamina está no mesmo patamar que a metilcobalamina, pois ambas existem em formas ativas que podem ser utilizadas diretamente pelo nosso organismo. O problema é que a adenosilcobalamina não é facilmente encontrada para suplementar aqui no Brasil. Já a hidroxicobalamina é a mais comum encontrada nos alimentos. Ela também é uma forma natural de vitamina B12 e também pode ser facilmente convertida pelo corpo em uma das outras formas ativas. Para vocês entenderem melhor, a hidroxicobalamina é como uma forma intermediária de B12. Ela requer alguns processos metabólicos, mas não tantos quanto uma forma artificial. A hidroxicobalamina é bastante interessante porque é bem absorvida pelo organismo e pode ser uma boa opção para suplementação. No entanto, assim como a adenosilcobalamina, ela não é tão facilmente encontrada no mercado brasileiro, em formas orais ou sublinguais. Algumas farmácias de manipulação ou magistrais já trabalham com ela e eu mesmo prescrevo essa forma para alguns pacientes, isso quando necessário. E um ponto muito interessante sobre ela é que, em caso de intoxicação por cianeto, como por exposição a fumaças de incêndio ou materiais plásticos, a hidroxicobalamina é utilizada para remover o cianeto do corpo, isso porque ela reage com esse cianeto numa razão de 1:1, dando origem à cianocobalamina, que é eliminada pela urina. E a cianocobalamina? Ela é a forma mais conhecida, mais antiga, está no mercado há muito tempo. Ela é amplamente disponível em farmácias e é a forma usada em medicamentos, como é o caso do citoneurin. No entanto, essa forma de vitamina B12 é sintética e requer várias etapas de metabolização no corpo antes de se transformar nas formas que nós queremos, as formas ativas, que são a metilcobalamina e a adenosilcobalamina. Só assim ela pode ser efetivamente utilizada pelo organismo. Então, para a maioria das pessoas, essa conversão, esses processos não representam um problema, mas algumas pessoas podem ter dificuldades, especialmente aquelas que têm alguma alteração genética, uma mutação, ou pessoas que têm doenças autoimunes, problemas digestórios ou hepáticos, além de deficiência de outros nutrientes importantes. Então, a cianocobalamina contém uma molécula de cianeto, que é uma substância que, como vocês provavelmente já sabem, é venenosa. Do ponto de vista toxicológico, essa quantidade no suplemento é considerada insignificante, mas o corpo ainda precisa removê-la, o que envolve o sistema de detox utilizando substâncias como a glutationa. O problema, pessoal, é que esse processo pode sobrecarregar o organismo de pessoas que já têm histórico de intoxicação, inflamação ou doenças hepáticas, doenças do fígado. Nesses casos, mesmo pequena quantidade de cianeto pode ser problemático, mas a cianocobalamina ainda é uma boa opção para muitas pessoas. Ela é mais antiga, muito barata, é de fácil acesso e pode elevar os níveis de B12 de forma eficaz para a maioria das pessoas e tem uma alta estabilidade também. Isso vai manter os níveis ótimos por um tempo relativamente prolongado, mesmo após a suspensão do uso. Portanto, apesar dos cuidados necessários, não devemos condenar totalmente o uso da cianocobalamina. Bem, agora vamos falar sobre a metilcobalamina, que é a forma ativa e natural mais conhecida da B12. Existem algumas polêmicas na área médica sobre ela. Alguns cientistas e médicos afirmam que ela pode ter menor afinidade para criar estoques de B12 no corpo. Na maioria dos pacientes, quando se utiliza a metilcobalamina e se suspende o uso por qualquer motivo, os níveis no sangue, os níveis séricos de B12 tendem a cair mais rapidamente do que com outras opções como a cianocobalamina, que tem uma estabilidade maior após a utilização. Outro problema frequentemente mencionado é que a metilcobalamina é menos estável e suscetível à fotodecomposição. Isso significa o quê? Que ela é mais facilmente destruída pela exposição à luz. Então, se você comprar um suplemento de metilcobalamina, é importante armazená-lo adequadamente longe da luz solar, local escuro, não pode ter exposição direta à luz solar ou calor, e preste atenção à validade. Se for um suplemento manipulado, é essencial que seja feito numa farmácia magistral idônea, mas é importante lembrar que a metilcobalamina é uma das melhores formas de B12 disponíveis e é a que eu mais prescrevo e vejo resultados. Ela é mais eficiente na captação por organelas de neurônios, o que significa que ela pode fornecer melhores resultados para distúrbios do sistema nervoso, como é o caso da epilepsia, Alzheimer, esclerose múltipla, outras condições. Além disso, pessoas com polimorfismos genéticos que afetam o metabolismo da vitamina B12, essas pessoas podem se beneficiar muito dessa forma ativa de B12. A metilcobalamina, juntamente com a adenosilcobalamina, podem ser excelentes alternativas nesses casos, especialmente quando combinados com outras vitaminas como B6, B9 e colina. Pessoal, avaliar com um bom profissional de saúde é fundamental para entender qual é a melhor forma e dose para o seu caso, além de combinar com outras vitaminas e suplementos. Isso conforme necessário. Também é importante entender por que você está com níveis baixos de B12 e corrigir essa causa. Isso pode evitar a necessidade de suplementação constante e permitir que você mantenha bons níveis de estoque de B12 por mais tempo. No entanto, em alguns casos, a suplementação regular pode ser necessária.
Compartilhe os vídeos, faça o bem. A vida de alguém pode mudar também. No canal do Doutor Além do Tá, se envolva.
Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Você é fera!